Quem fala conosco é a doutora Franciele Galvan Corso, geriatra. Doutora Franciele, bom dia.
Olá, bom dia. Um prazer estar com vocês, ouvintes da Rádio Marconi.
O prazer é nosso, doutora. O que é que significa na prática e aos olhares da geriatria, né, envelhecer bem atualmente?
Então, Jair, eu sempre digo, né, principalmente para os meus pacientes, que o envelhecer bem hoje vai depender muito de 5 principais pilares, né, que não tem muito como fugir deles. O primeiro, uma alimentação saudável, ou seja, comer comida de verdade, né, evitar embutidos, evitar esses produtos muito industrializados. O segundo grande pilar, prática de atividade física, né, manter o corpo ativo. Consequentemente, o terceiro pilar, mente ativa também, sempre buscar aprender coisas novas, estar com o cérebro em constante evolução e não estacionado, né? Dormir bem. E por último, e não menos importante, manter boas relações sociais, né? Ter amigos, fazer atividades com o que gosta. Esses 5 principais pilares, na prática, nos ajudam a envelhecer bem.
Que legal, hein? Alimentação saudável, atividade física, mente ativa, dormir bem e ter atividades sociais, por exemplo, os grupos de idosos, uma pequena viagem, uma pequena excursão. Isso faz bem, não é?
Muito bem, exatamente.
Olha, mudou muito aquela ideia antiga de que envelhecer bem era só não ficar doente, não é?
Sim, com certeza. Hoje, na verdade, o envelhecer bem vai muito além, né, do não tomar remédio. Requer, assim, a gente saber como foi os hábitos de uma vida para saber se esse envelhecer bem está, esse envelhecimento está sendo bem sucedido, né? Não é porque o paciente não toma nenhum remédio que ele está envelhecendo bem. Então, realmente, isso mudou, essa ideia ficou lá no passado.
De todos esses elementos que você falou, parece que a mente é uma das mais importantes, porque a mente coordena, comanda e dá também, né, as ordens para o nosso corpo. A gente consegue se organizar, né, para colocar tudo isso ou os demais elementos em prática, não é?
Sim, com certeza. Eu sempre digo que um cérebro que não está muito atuante no grande ser da vida, né? Não, o corpo também não ajuda, acaba que tudo vira fica uma consequência, uma cascata de problemas se o nosso cérebro não está bem, né? Então, de todos esses pilares, realmente, manter o cérebro ativo, os outros, em consequência, também vão caminhar junto. Tu vai, consequentemente, ter mais disposição para realizar uma atividade física, mais disposição para querer se alimentar bem, para dormir bem. Então, realmente, a nossa mente comanda aí muita coisa.
Tudo isso que você falou, né, para algumas pessoas continua sendo um desafio, né? Eu imagino que no consultório, no atendimento, nas conversas, você deve ouvir que, em alguns casos, é muito difícil se praticar isso, não é?
O grande desafio do geriatra é conversar nesse sentido com o paciente, porque hoje em dia muitos buscam o consultório perguntando se tem alguma medicação, por exemplo, para ajudar na mente, alguma medicação que ajude a perder ou ganhar peso, dependendo do caso. Então, eles buscam muito, né, essa questão medicamentosa, como se tivesse uma pílula mágica, né? E eu sempre reforço que o básico bem feito é o que vai ditar se aquele jovem, né? Porque a gente começa o envelhecer jovem, né? Não é lá na frente. Sempre é tempo, mas lá na frente acaba ficando mais difícil. Se nós começamos de forma precoce esses cuidados, fazer o básico bem feito, a gente consegue chegar lá nos 60, 70, 80 anos muito bem, mas precisa fazer esse básico, né, bem feito, e não algo pronto. Então, realmente é um desafio esse convencimento, mas é o papel do geriatra também conversar sobre isso, né, mostrar a importância.
Aquela pessoa que se aposenta um pouco mais tarde, né? Lá pelos seus 60, 70 anos, cada um tem uma trajetória profissional, alguns começam mais tarde,
Claro.
ou durante a vida trabalharam tempos também sem carteira assinada, enfim. Você sente que há dificuldade, muitas vezes, a pessoa virar essa página, né? Do ser humano que trabalhava e agora o ser humano aposentado, muda muito essa nova rotina.
A gente observa que esse estar ativo durante o tempo trabalhado, né, que assinou carteira ou que se dedicou a alguma função trabalhista por muitos anos, e começar a viver esse melhor idade, o aposento, para muitos pacientes impacta, né? No dia a dia, eles se veem perdidos, não sabem o que fazer. Eles dizem: doutora, antes eu tinha muitos compromissos durante o dia, hoje em dia eu acordo, não tenho hora para acordar, não tenho mais o que me deixa ativo. E isso muitas vezes faz alguns pacientes começarem a, o que antes não tinham, apresentar algumas queixas que trabalhando não existia tempo para isso. Então, por isso que nessa idade que é o fundamental manter esses cinco pilares bem. Não é porque parou de trabalhar que a vida para, né? Então tem que seguir ativo, como antes tu comentou, às vezes fazer uma viagem, procurar ver aqueles amigos que antes não tinha tempo justamente porque estava trabalhando, procurar ter essas boas relações, às vezes começar a praticar uma atividade física que antes não tinha tempo. Para fazer. Então, sempre há tempo de começar algo e nessa fase da aposentadoria, aí que não é para parar e jogar a toalha, porque às vezes a gente observa isso.
Acordar disposto, ter energia já é um bom indicativo, né?
Sim, com certeza. O fato de acordar, essa disposição, ela vai nos dizer muito sobre como nós estamos envelhecendo. Acordar sempre disposto, com essa sensação de que acordou descansado, que teve uma boa noite de sono, são realmente pontos positivos que essa pessoa está envelhecendo bem, né? Essa disposição nos diz muito.
Doutora, cansaço constante pode indicar problemas mais sérios?
Sim, aquele paciente que está sempre cansado tem muitos fatores, né, que podem influenciar. Dentre eles, um simples, mas que para muitas pessoas é uma pedra no sapato, é o dormir mal, né? Ter uma boa noite de sono requer um dia melhor. Ao contrário, dormir mal, esse paciente vai acordar sempre cansado. A alimentação também, se alimentar mal, também é outro fator, é um indício, né, que pode, esse cansaço pode não ser normal, às vezes tem a falta de alguma vitamina, alguma infecção, enfim, tem muitos fatores que alguns merecem ser investigados. Nunca acordar cansado é normal, nunca deve ser ignorado, né?
Infecções frequentes podem sinalizar, por exemplo, a queda da imunidade?
Sim, não é normal ter infecções de repetição, né? Pode ter algo a mais por trás que está prejudicando a imunidade desse idoso e sempre deve ser investigado. Nunca, eu tenho infecção, já me acostumei. Não, nunca é normal, sempre deve ser investigado.
Esquecer coisas do dia a dia é normal com o envelhecimento? Você, por exemplo, recebe, né, pacientes que relatam: olha, estou esquecendo isso, aquilo. As pessoas se preocupam muito com o esquecimento.
Sim, é uma queixa muito comum e frequente no consultório, mas eu sempre digo que, quando perguntam se é normal, eu sempre digo que depende. Hoje em dia, nós temos, né, as pessoas no geral têm muitas coisas na cabeça, muitos compromissos, realmente a mente está muito acelerada. E se nós não nos organizamos esses afazeres do dia a dia, seja com uma agenda, um bloco de notas no celular, algum lembrete que facilite tirar um pouco aquilo da mente, que eu tinha mesmo para fazer. Esse esquecimento por ter muita coisa acaba sendo do dia a dia normal, porque como eu falei, tem muita coisa na cabeça. Agora, aquele esquecimento que é muito recorrente, que já está afetando o dia a dia da pessoa, esse merece realmente uma investigação, porque não é normal a gente estar tá com todas as coisas alinhadas e mesmo assim esquecer coisas.
A saúde emocional influencia diretamente no envelhecimento, doutora?
Sim, com certeza. Tanto que, como eu comentei antes, né, um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido é manter boas relações pessoais. É sair com os amigos, né, participar as mulheres dos clubes de mães, brincar com os netos, ter bons momentos em família. Isso tudo, por exemplo, ajuda não só a saúde cognitiva, mas também a emocional, e está diretamente relacionada a um bom envelhecimento.
Perfeito. Quando você falou em exercício físico, né, muitas pessoas lembram de academia, né? O exercício físico, ele está relacionado à limitação que cada um tem, é isso, né?
Sim, claro, com certeza. Tem pacientes que eu vejo que tem uma certa limitação física que eu não vou mandar para uma academia, por exemplo, mas com alguém do lado ajudando a fazer algum tipo de exercício, nem que seja o levantar e sentar de uma cadeira por repetidas vezes. Às vezes pode ser dentro de casa essa atividade, né? Porque o principal que a gente quer é que esse idoso não perca massa muscular, não perca musculatura, porque isso vai implicar em como lá para frente ele vai envelhecer. Idoso que não tem massa muscular não consegue calçar o próprio calçado, por exemplo, não consegue se vestir sem ajuda. Então, essa atividade física é importante para manter a independência desse idoso pelo maior tempo possível, né? E não de forma precoce perder a independência realmente por essa falta muscular. Por isso que eu sempre insisto para meus pacientes, nem que seja um pouquinho por vez, mas comece algo para movimentar o corpo.
Alguns idosos já relatam que trabalharam a vida inteira, ou relataram a vida inteira com esforço físico. Não é a mesma coisa, né, doutora? Porque alguns trabalhos, eles são repetitivos e não são exercícios que muitas vezes somam para uma condição de massa e resistência maior, não é?
É, exatamente. Escuto muito isso, assim, ah, doutora, eu não faço atividade física, mas eu fico para lá e para cá o dia inteiro em casa, eu faço muita atividade em casa, caminho para lá e para cá, ou trabalhei a vida inteira com esforço físico, mas esforços, no caso, diferentes que não implica na massa muscular, exatamente como tu relatou, a fazeres de casa. Não, tem que colocar um calçado confortável e ir fazer uma atividade. Nem que seja uma volta na quadra para começar, mas fazer atividade física mesmo não necessariamente não substitui, né, atividade física. Essas atividades de trabalho não substituem a atividade física, não é a mesma coisa para a massa muscular, como tu bem falaste.
Mesmo começando mais tarde, ainda dá tempo de melhorar a qualidade de vida, doutora?
Sim, eu sempre digo que nunca é tarde, né, para mudar hábitos, para começar alguma atividade física, para aprender algo novo, começar relacionamentos, enfim, né, não envelhecer bem não tem idade, né, cronológica, a gente começa muito antes e sempre é tempo, né, de adotar bons hábitos, não importa realmente a idade cronológica do paciente, sempre dá tempo.
Não é preciso esperar problemas aparecerem para se preocupar com o envelhecimento, né? A ciência mostra
Claro.
que alguns sinais sutis surgem bem antes. Então, se trabalha muito essa questão da prevenção, não é?
Ah, sim. É, eu particularmente gosto bastante de trabalhar essa parte preventiva, né, no consultório com os pacientes. Eu tenho pacientes de 40 anos ou até mais novos que buscam já esse envelhecer bem, sem ter grandes já comemorativos de doenças, mas estão buscando já esse envelhecimento bem sucedido que tanto se fala hoje, né?
Entre 2015 e 2050, a proporção de indivíduos com mais de 60 anos no mundo quase dobrará, saltando de 12% para 22%, segundo a OMS. Em números absolutos, isso significa que mais de 2 bilhões de pessoas, né, estarão nessa nova condição, ou nesse patamar de idades acima de 60, ou seja, a população está envelhecendo mais, não é?
Sim, a população está envelhecendo e a nossa busca é que esse envelhecimento seja bom, né? Que não seja algo custoso, algo difícil. Cada vez mais a gente tem falado nisso, né? De paciente de 60 anos, 70 anos, manter esse bom envelhecimento para chegar aos 90 e por que não 100, né? Que a população está envelhecendo mais longeva, inclusive, vivendo mais, né?
Perfeito. Doutora, muito obrigado por participar conosco. Doutora Franciele Galvão Corso, geriatra. Você está falando de Criciúma, é isso?
Isso, de Criciúma.
Ok. Muito obrigado, bom final de semana, bom trabalho.
Obrigada, igualmente, um prazer conversar com vocês hoje.
Prazer foi nosso.